Olá, seja muito bem-vindo ao Notícias do Marketing. Se você quer ficar por dentro das últimas novidades do marketing digital, você está no lugar certo.
Vamos nós então para mais um dia cheio de notícias, dessa vez com as notícias dessa terça-feira, dia 23 de junho de 2020. E caraca, impressionante como o junho tá passando rápido, mano. É muito rápido, muito rápido. Falta uma semana para acabar o mês. Eu não acredito. Acaba mês, acaba semana, acaba festa junina daqui a pouco e nada de acabar a quarentena. Nada do Hátila deixar a gente sair de casa. Sacanagem, eu não aguento mais ficar em casa. Mas beleza, vamos parar de lamentação e vamos lá, sem enrolação dessa vez, que o Estevão já tá chegando para vocês com a primeira notícia.
Fala, Vini! Chegando aqui com a primeira notícia, e o Spotify tá testando a opção de vídeo dentro da plataforma. E isso foi descoberto pela Jane Manchu Wong, que tem um histórico incrível em descobrir essas features, né, em diversas ferramentas. Isso funcionaria quando você está ouvindo uma música, você tem a aba ali onde tem um álbum, você poderia passar para o lado como se fosse, entre aspas aqui, é uma aba, mas no formato Stories, né, passando para o lado e você teria os vídeos associados àquela música. Não está claro ainda se seria um vídeo sincronizado, se seria só para músicas que tem videoclipes também. De qualquer forma, coloca o Spotify como um concorrente direto do YouTube Music, isso pode ser bem interessante e também pode significar um futuro repositório de vídeos para complementar a experiência, o perfil dentro do Spotify. Se você considerar isso com uma outra notícia do Spotify que eu vou falar daqui a pouco, a gente pode estar diante de um novo formato aí para o Spotify e um novo grau de relevância para ele num futuro bem próximo.
E olha só que legal para você que tem aí os seus produtos ou os produtos dos teus clientes listados no Google Shopping. A XDA Developers deu uma descompilada ali na última versão do aplicativo do Google Shopping para Android, que ainda não está disponível no Brasil, mas enfim, eles estavam dando aquela fuçadinha básica ali nos códigos e descobriram um negócio bem interessante aí pra gente. Parece que toda a programação para que você possa exibir produtos em realidade aumentada já está disponível no aplicativo. Na prática, como é que funciona, né? Você tá ali procurando, sei lá, um sofá novo pra tua casa e aí você aponta a câmera pro lugar onde você quer colocar esse sofá e ele vai ali magicamente aparecer na tela do seu celular. O Google vai montar um modelo 3D do sofá pra você ter uma noção de como aquele produto fica na realidade, né? Dentro do local onde ele vai estar. E aí, se você quiser ter uma noção de como funciona isso, você joga aí no Google, no teu celular, abre o teu navegador mesmo e você pode pesquisar por tubarão, por exemplo. Tem que ser no celular, beleza? E o teu celular tem que ser compatível com essa função também. Eu sei que os últimos Androids já são compatíveis, a maioria dos iPhones também, mas dá uma olhadinha aí se você consegue. E aí, beleza? Você vai lá, pesquisa por tubarão no Google, desce um pouquinho a página e você vai ver que tem um botão escrito visualizar em 3D. E só clicar ali, pronto, o teu navegador vai te pedir acesso à câmera e aí vai aparecer um tubarão no meio da tua sala. Você vai apontar a câmera e vai ver a realidade, tudo em tamanho real, tem como você reposicionar. É bem interessante e a ideia é que esse tipo de coisa comece a ficar disponível para que os usuários possam subir modelos 3D dos seus produtos, né? Os usuários do Google Shopping, no caso, para que os clientes possam ter essa experiência na hora de fazer a compra. Você pega o produto e já vê como ele fica na tua mesa ali. Bem legal, eu achei muito da hora. Isso abre algumas oportunidades incríveis e algumas oportunidades que a gente nunca tinha visto antes no mercado. Então eu acho bem legal, embora esse recurso tenha sido encontrado escondidinho ali no app do Google Shopping para Android, então não tem previsão de quando isso chega, é bem provável que ele fique disponível também nos resultados de pesquisa, né? Porque meio que já rola isso com outros resultados, então deve rolar também com os resultados de pesquisa do Google Shopping, direto pelo navegador ali, e eu acho que isso vai ser incrível.
Bora lá, pessoal!
E uma notícia muito bacana do Spotify, essa aqui especialmente para os amantes do tráfego, né? Olha só a oportunidade. O Spotify está testando anúncios interativos para os podcasts. Então, esse recurso, ele permite você associar um link externo a um episódio, basicamente. Então, vamos supor que você está ouvindo esse episódio, você vai lá no Spotify, você abre embaixo, tem um link ali. E pra gente, funcionaria assim, por exemplo, vamos supor que tem um parceiro que quer dar um desconto específico para a audiência do Notícias do Marketing, e aí nós vamos poder codificar isso, você não vai precisar nem lembrar do código, você só vai clicar nesse link exclusivo ali dentro e você vai ser direcionado direto para o site com o código aplicado, por exemplo. Então, isso abre uma série de oportunidades incríveis em termos de tráfego, aparentemente vai dar para segmentar a sua base. Então, quer dizer que se você tiver uma audiência que for significativa, essas segmentações internas vão ser possíveis, assim, para você não simplesmente mostrar o seu anúncio para todo mundo. Eu achei... Sério, eu tô aguardando a evolução do formato podcast e isso me parece algo bem interessante. A gente tá vendo algumas outras iniciativas acontecendo muito rápido. O Spotify tá empurrando muito o mercado, né? Desde que o Spotify resolveu entrar de cabeça nos podcasts, a evolução dele e do formato dentro da plataforma é assim, é algo extremamente notável, né? Quando você compara com os outros concorrentes, especialmente a evolução que eles tiveram. O Spotify também está testando um novo formato que chama Streaming Ad, que ele automaticamente coloca dentro do episódio, no intervalo, uma propaganda de um determinado anunciante. Infelizmente, não está sendo testado no Brasil ainda, nos Estados Unidos e acredito que na Alemanha. Mas eu acho que espero uma tranquilidade, isso é uma coisa que... tranquilidade é ótima. Mas acho que é uma suposição muito justa assumir que isso deve chegar logo no Brasil. Até porque vamos monetizar isso aí, né, gente? Vamos monetizar os podcasts aí. Acho que vai ser incrível. Bom, o podcast está crescendo pra caramba. Vocês sabem que é um formato insano. Se você está ouvindo, provavelmente é porque você gosta. Eu gosto pra caramba de podcast. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. E mais importante ainda, como que as outras plataformas vão começar a se posicionar para poder acompanhar esse joguinho do Spotify que está simplesmente engolindo o mercado.
E o Facebook fez mais uma aquisição, abriu o bolso mais uma vez, fez uma comprinha aí. Sempre que abre uma brechinha, eles vão lá e pau, né? Compram mais uma empresa. E dessa vez eles compraram a Mapillary, enfim, é uma empresa sueca de mapas. A compra já foi confirmada por ambas as empresas, embora nenhum valor tenha sido divulgado aí quanto que eles pagaram nessa aquisição, pelo menos por enquanto nada disso foi divulgado. E olhando assim por cima, essa Mapillary, ela parece uma concorrente do Google Street View. Então eles fazem fotos das ruas, igualzinho você já deve conhecer no Street View, posiciona tudo ali no mapa, tem como você navegar pelas ruas, pelas cidades e tal. E, então o Facebook estaria entrando aí no hall de empresas de mapas, talvez para desbancar o Google, talvez com essa ambição, não sei, coisa que nem a Apple com o Apple Maps, nem a Microsoft com o Bing Maps conseguiu até então, mas... Em um primeiro momento a gente pensa isso, mas quando a gente para ver um pouquinho quais são os ativos intelectuais dessa Mapillary, a gente saca que o Facebook pode estar interessado em outras inteligências da empresa, não só na de mapas. Porque, ao que tudo indica, a visão computacional dessa empresa é muito foda. Então eles conseguem identificar ali com uma precisão bem legal as sinalizações das ruas, hidrantes, semáforo, a numeração das casas. Então a gente não tá mais nem falando simplesmente da aquisição de uma empresa de mapas, mas sim de uma empresa com uma bagagem muito grande em inteligência artificial, né? Lembrando que essa não é a primeira vez que o Facebook faz uma aquisição do tipo. Em dezembro do ano passado, eles compraram a Atlas ML, que é uma outra empresa de processamento de mapas também, bem parecido na verdade, eles devem ter ali alguns atributos diferentes, né? Então, o que o Facebook está querendo exatamente com isso, a gente ainda não sabe. Talvez eles queiram já ter produtos posicionados pensando na questão dos carros autônomos mais pra frente, talvez eles queiram trazer novas funções pro óculos, talvez eles queiram concorrer com o Google mesmo, ou então alguma coisa de análise geográfica dos próprios anúncios das redes ali, a gente ainda não sabe. O que a gente sabe é que eles estão gastando dinheiro com isso e é bom ficar de olho no que vem por aí.
Isso é uma transição para a próxima notícia.
E se você quiser acompanhar essa guerra dos mapas, aí vale a pena olhar os anúncios que a Apple fez para o produto de mapas deles agora na WWDC. Faz menos de 24 horas que isso aconteceu, tem uma série de novidades interessantes para um futuro próximo. Infelizmente, poucas coisas específicas para o Brasil, mais recursos para fora mesmo, mas mesmo assim o produto vai ser outro e vale a pena você dar uma olhada. Mas a notícia é outra. É que, na verdade, pela primeira vez em 12 anos, a receita de anúncios do Google deve cair. E eu já vou logo de cara desmistificar isso, porque assim, não é nada apocalíptico. Não. É muito legal você falar, ah, não, vai cair pela primeira vez. As pessoas ficam falando assim, ó, meu Deus, Google Ads vai acabar, tal. Qualquer notícia minimamente negativa, as pessoas já matam o produto, tal. A previsão é que cai por volta de 5% em termos de receita, né? O que é bem ok, não vai matar o Google, né? Nem nada do tipo. Mas essa é uma pesquisa do eMarketer, eu achei bem legal trazer, porque ela traz outros insights também. Primeiro que boa parte dos produtos do Google são impactados pela pandemia, especialmente essa categoria de turismo e hotelaria. Né? A expectativa do eMarketer é que isso representa aproximadamente 11% da receita de Google Ads. Então isso pode ser óbvio, é claro, né, que durante o período de pandemia vai ter uma queda. Mas eu vou te falar que, apesar das previsões do eMarketer, quem sou eu para questionar o eMarketer? Mas a gente vê outros segmentos aumentando o investimento também, isso não está na pesquisa deles. Né? Muito desse susto vem porque a Expedia, que é uma das maiores anunciantes, já falou que vai tirar um pouco o pé ali, provavelmente o ano todo. Né? E assim, uma das maiores anunciantes, eu quero dizer, para você ter dimensão do valor, eles gastam na casa dos bilhões em anúncios somente no Google. Nada mal, né? Ao mesmo tempo, é esperado que o share de anúncios no digital, ele cresça quando comparado à TV. Na verdade, também é esperado que a TV, os anúncios na TV caiam 15% e revistas em torno de 20%, 25% de acordo com essa pesquisa do eMarketer. É óbvio que com o digital você consegue fracionar melhor os investimentos, ter mais assertividade, ter uma série de benefícios. E não, TV não morreu, não vai morrer. Não vai morrer tão cedo, pelo menos, não tem nada desse tipo. Não queria deixar apocalíptico, mas eu queria trazer esses outros insights que estão acompanhando essa notícia para você, porque pode ser bem interessante. Minha avaliação profissional é que se você puder investir nesse momento, se você estiver tendo algum tipo de retorno com anúncios, faça isso e escale o mais rápido possível.
Conta as novidades, Vini.
E a gente ainda vai falar muito de segurança, de dados, de golpes por aqui, né? Uma galera ficou bem preocupada com essa questão dos pagamentos no WhatsApp, que isso ia aumentar o número de golpes, e a verdade é que essa já é uma realidade muito grande no Brasil. Com ou sem pagamentos, isso já acontece direto. Saiu um relatório essa semana do Laboratório de Segurança Digital da PSafe, que disse aí que pelo menos 407 mil brasileiros tiveram WhatsApp clonado só no mês de maio, cara. 407 mil pessoas só no mês de maio. Isso representa aí um aumento de 11% se comparado com o mês de abril. Então, que é um aumento gigante também, né? Então parece que os golpistas aproveitaram bastante essa questão da quarentena, do auxílio emergencial, e aí fizeram a festa, né? Lembrando que esses golpes em geral não tem nada a ver com o problema de segurança do aplicativo, nem nada, né? A galera usa ali de engenharia social mesmo, de lábia, para conseguir fazer o usuário passar ou um código de ativação, ou receber um SMS, digitar a senha do banco em uma página falsa, o que deixa todo o negócio mais difícil ainda de resolver, né? Como é que você resolve esse problema que não tá do lado da ferramenta, tá muito mais do lado do usuário, do golpista? Inclusive, nesse relatório, a PSafe mostrou que foram detectados mais de 136 mil tipos diferentes de golpes aplicados no Brasil. Então, que vão aí justamente desde uma notícia falsa do coronavírus que te leva para uma página, sei lá das quantas, até aí uma promoção de Dia dos Namorados, 136 mil tipos diferentes de golpe, cara. Galera, é muito criativa. Se toda essa criatividade fosse usada para o bem, né? A gente ia ter aí muitos profissionais excelentes no mercado. E eu acho que realmente esse é um problema seríssimo. próximo, não vejo uma solução fácil. Talvez a forma mais simples, e aqui eu tô colocando simples com um monte de aspas, tô fazendo aquelas aspas zoadoras com a mão, porque a solução mais simples seria mesmo a gente conscientizar as pessoas, conscientizar os usuários de que nem todo mundo é tão bem intencionado assim, pra gente tomar um pouquinho mais de cuidado, né? Inclusive, a própria PSAFE que divulgou esse relatório, eles fizeram no mês passado uma parceria com o Ministério da Justiça do Brasil para tentar integrar dados aí com o objetivo de conscientizar a população a respeito de cybercrimes. Tomara que surta algum efeito, tô torcendo para isso.
E é isso, encerramos mais um episódio do Notícias de Marketing. Foi um super prazer ter você por aqui. Muito obrigado por estar ouvindo até o final. E segue a gente ali no Instagram, segue a gente no Twitter também. Sempre tem algo novo. Às vezes você esquece de ouvir no dia, passa ali aquele resumo bacana que acontece nas redes sociais. Aí você já lembra de ouvir, ficar informado rapidinho de tudo que está acontecendo no mercado, beleza? Te espero amanhã para a gente continuar a conversa. Um grande abraço.
Este podcast foi uma produção de Estevão Soares e Vinícius Gambetta, distribuído por Agência de Bolsa e SMXP.